historicamente tem a sua o seu período de estiagem quando inicia o inverno, né? Mas esse debate, em função dos eventos desde 2020, o estado já vem tomando a atitude de se preparar com bastante antecedência. Então, ele instituiu em 2021 o Centro Integrado de Coordenação Estadual, que agrega todas as secretarias relacionadas ao tema, como a SEMADESC, seus órgãos vinculados, como o IMASU, a SEJUSP, com a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros Militar, e também a própria SEGOV, com a Secretaria de Comunicação e toda a sua estrutura, para discutir de maneira qualificada e integrada todas essas situações de preparação, de prevenção, preparação, resposta e responsabilização frente a esse problema do incêndio florestal.
Coronel, muito se fala em combate aos incêndios, mas o senhor tem defendido a importância da prevenção. O que significa, na prática, agir antes que o primeiro foco de incêndio aconteça?
Hoje o Estado é precursor em várias políticas públicas nessa linha. Hoje nós temos o produtor rural como aliado, a maioria das áreas a serem protegidas são áreas privadas, então o Estado tem política pública bem definida com relação a queimas prescritas principalmente. Tanto o Pantanal como o Cerrado, eles são biomas que dependem do fogo. Então nós entendemos que no período de chuvas, onde é possível já fazer uma queima prescrita, onde é possível fazer o controle dessa biomassa, é muito interessante fazer isso de maneira preventiva. E a gente vem pautando isso junto com o setor produtivo para exatamente, na hora da estiagem, não haver a criticidade do risco do incêndio florestal.
Coronel, quando a gente fala, né, dessa, a gente traz para a bancada aqui do jornal esse assunto do possível El Niño, nós hoje, quarta-feira, a gente já está trabalhando com os centros internacionais de monitoramento afirmando algo em torno de 92% de possibilidade assertiva, com base na ciência, do Super El Niño, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente explicar para o nosso ouvinte que o El Niño é um superaquecimento, né, do Oceano Equatorial ali, as águas do oceano aquecem e provoca uma série de transtorno, né? Tempestades, chuvas excessivas e tal. Quando a gente traz essa informação da ciência, é claro, o Previfogo, a Defesa Civil, todos os órgãos do governo ficam atentos, claro, né, à informação científica, mas que orientação que a gente pode emitir para a população sem ser alarmantes, mas servir como alerta? É a ciência indicando um caminho para a gente, né? De que forma que o comitê trabalha com esse tom de informação da ciência?
Joia, Serginho, muito boa a sua pergunta. Bom, primeiro ponto que a gente tem que usar, a gente tem se baseado exatamente na classificação que a ciência traz. O El Niño, na verdade, ele tem a classificação de fraco, moderado, forte ou muito forte. Você colocou bem, 92% de chance dele ser forte ou muito forte para esse ano. Esse processo está nas previsões climáticas para os meses agora de junho, julho e agosto. Né? E o que, que isso traz para dentro do território de Mato Grosso do Sul? As chances de climas mais quentes, né, de um período mais seco e também com um risco maior de incêndios florestais. Então, como que a gente prevê isso? A chance de vir ondas de calor, a chance de uma redução também de umidade do solo, né, que aumenta o risco de incêndio florestal, e a vegetação também fica mais seca, né? Então, como que a gente trabalha isso? Sempre pedindo para a população uma atitude preventiva. Com esse risco aumentado, evitar, sim, o uso do fogo. É provável que o Estado também, mais adiante, também faça a análise se cabe ou não decretação de situação de emergência.
Sim.
Também vai verificar se cabe ou não proibição de queimas, tanto prescritas como queimas controladas, porque esse período preventivo ele é no período das águas.
E é possível, né?
E é possível que esses instrumentos sejam adotados, né, também. E também deixar à disposição da população todos os telefones de emergência, tanto o 193 para situações em que a pessoa perceba que existe um fogo que esteja fora de controle e a equipe pode tanto acionar uma equipe dos bombeiros mais próxima, como até uma equipe qualificada de combate a incêndio florestal. E também lembrar que a nossa Polícia Militar, através do 90, está à disposição com a Polícia Militar Ambiental para fazer as abordagens no caso de um incêndio já deflagrado para investigação desses casos de incêndio, como também em orientações preliminares, né, de como evitar esses riscos de incêndio.
E, Coronel, aproveitando que a gente está falando desse assunto, a Defesa Civil de Campo Grande também se prepara para agir diante dos impactos esperados pelo fenômeno El Niño neste segundo semestre. O coordenador Enéas José de Carvalho Neto falou sobre essas ações.
Nós não podemos fazer qualquer tipo de alarme em cima disso, mas que existirão alternâncias climáticas consideráveis, existirão. Para isso, a Defesa Civil de Campo Grande já está em conversa, já junto com todas as secretarias, com todas as repartições, a fim de que nós possamos alinhar uma estratégia de dar a pronta resposta, certo? A resposta imediata, criar um projeto, um processo de mitigação em cima dos quatro pilares que definem a Defesa Civil de Campo Grande. Nós já estamos organizando e cuidando de todas as maneiras, identificando principalmente as áreas mais suscetíveis, mais vulneráveis, para que nós estejamos monitorando e dar a resposta de acordo com o cidadão campograndense merece.
Coronel, o nosso trabalho aqui é sempre a busca da tradução, né? Às vezes o técnico, o cientista senta aqui, o nosso trabalho é sempre traduzir para o ouvinte. Quando o Enéas fala em mitigação, ele está falando, na verdade, que é esse preparatório, né? E a mitigação significa, teoricamente, né, reduzir danos, né? É a redução de danos. Quando a gente fala sobre isso, existem formas e instrumentos e sites e telefones que podem ser colocados à disposição da população. Eu costumo falar o seguinte: a nossa casa é o nosso meio ambiente, né? Então, se eu preparo a minha casa, olho para as calhas, o bueiro, faço uma sinalização de uma árvore ali na rua, na unidade de saúde, por onde eu passo, estudar o seu caminho para uma possível tempestade, chuva intensa, esse é um caminho para a gente ajudar a população, né? Como que o Previfogo, mais o governo, alinhado com a secretaria, com a Semadesc e com o próprio gabinete do governo do estado, está preparado para essas situações?
Bom, vamos lá, colocar alguns pontos práticos, então, para a população poder contribuir nesse trabalho. Existe, para o Bioma Pantanal, um site que pode ser entrado, que é o Pantanal em Alerta, onde qualquer cidadão pode cadastrar faixas territoriais, porque a gente está falando de áreas muito grandes, né? A gente está falando de Pantanal, está falando de Cerrado, então são áreas bastante extensas. Então, nesse site, você consegue cadastrar as propriedades de interesse para que você receba alertas de quando, eventualmente, um foco de calor for detectado.
Qual que é o site?
Pantanal em Alerta. Perfeito. Né? Ele é uma parceria entre Corpo de Bombeiros e Ministério Público. Um outro instrumento bacana que vale a pena a ser observado é a publicação que deve sair em breve das áreas de risco, as áreas prioritárias para manejo integrado do fogo. São as áreas onde o acúmulo de biomassa é bastante sensível, né, e a gente precisa estar sempre trabalhando esse manejo de maneira adequada. Então, essas faixas territoriais, elas são bastante definidas e publicadas com antecedência, e são as áreas onde a gente precisa realmente ter uma atenção maior com relação ao risco de incêndio.
Coronel, só para a gente encerrar, as experiências dos últimos anos deixaram aprendizados, né, que naturalmente orientam as decisões do Comitê do Fogo. O que que Mato Grosso do Sul aprendeu com as grandes temporadas de incêndios recentes?
Olha, eu posso dizer com toda certeza que Mato Grosso do Sul realmente, como bem colocou aqui pelo nosso amigo
Sérgio Carvalho,
a ação de prevenção. Né? Hoje não há como nós sermos apenas resposta, apenas reativos a essa questão. trabalhar de forma antecipada, com preparação, organizando as estruturas. A gente teve um grande aprendizado, por exemplo, com as bases avançadas. Quando nós decidimos colocar o homem de forma antecipada, os militares lá a campo, com bases avançadas descentralizadas no Pantanal, nós percebemos que houve sim, nas regiões onde as bases estavam apenas operando com a presença do Estado, já uma redução dos incêndios florestais, só com a presença do Estado no local. Então a gente acredita que a ampliação dessas estruturas é um fator que favorece, né, essa questão, e estando presente, você leva uma informação de qualidade, você leva como prevenir, como fazer aceros da melhor forma, como a gente vem montando brigadas particulares junto com os produtores rurais. Só esse ano, por exemplo, 7 propriedades foram base para convergir outras propriedades, e a gente vem formando em todo o Pantanal brigadas particulares. Isso gera uma informação mais qualificada e mais tranquila numa hora de uma eventualidade.
Tá certo. Muito obrigado, Tenente Coronel Leonardo Congro, do Preve Fogo, né, o presidente do Comitê do Fogo aqui de Mato Grosso do Sul. Também muito obrigado, Sérgio Carvalho,
obrigado,
nosso companheiro aqui na Educativa, jornalista e analista socioambiental, por esse papo bastante importante. E a gente vai agora ouvir, Coronel Sérgio, uma reportagem da Nelly Terra, nossa jornalista, nossa repórter aqui do Agora 104. Olha que interessante, ainda falando também sobre esse assunto de prevenção, né? Uma inteligência artificial desenvolvida por pesquisadores brasileiros que promete melhorar a previsão de tempestades em regiões que não possuem radares meteorológicos. A tecnologia pode ampliar os alertas de eventos extremos e ajudar a proteger populações em áreas mais vulneráveis. Vamos ouvir a reportagem da Nelly Terra.
Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. Prever tempestades com antecedência pode fazer a diferença entre evitar um desastre ou enfrentar grandes prejuízos. E uma nova tecnologia criada por pesquisadores brasileiros promete ampliar essa capacidade de monitoramento climático no país. O sistema utiliza inteligência artificial para identificar sinais da formação de tempestades, mesmo em regiões que não contam com radares meteorológicos. Hoje, parte do território brasileiro ainda possui cobertura limitada desse tipo de equipamento, principalmente em áreas da Amazônia, do Centro-Oeste e em regiões rurais mais afastadas. A nova ferramenta analisa grandes volumes de dados atmosféricos e consegue reconhecer padrões associados à formação de chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas. Com isso, os alertas podem chegar mais cedo às autoridades e à população. A inovação surge em um momento de preocupação crescente com eventos climáticos extremos. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou enchentes históricas no sul, secas severas na Amazônia, ondas de calor recordes e grandes incêndios florestais. Especialistas afirmam que sistemas de alerta mais rápidos ajudam a salvar vidas e reduzir prejuízos econômicos. Os benefícios se estendem ao agronegócio também. Informações meteorológicas mais precisas auxiliam produtores no planejamento do plantio, da colheita, da irrigação e na proteção de máquinas e equipamentos. Municípios de pequeno e médio porte, que muitas vezes não dispõem de estrutura própria de monitoramento, também ganham uma ferramenta importante na atuação das defesas civis. Os pesquisadores destacam que a inteligência artificial ainda precisa passar por novas etapas de validação, mas os resultados iniciais são promissores. A expectativa é que a tecnologia complemente os sistemas tradicionais de monitoramento e amplie a capacidade de prevenção diante de fenômenos climáticos cada vez mais frequentes. Em um cenário de mudanças climáticas, antecipar tempestades com mais rapidez pode se tornar uma ferramenta essencial para proteger pessoas, cidades e atividades econômicas. Nelly Terra para o Agora 104.
7:18 em Mato Grosso do Sul. Zilda Vieira.
E de hoje até o próximo sábado, Corumbá é palco da segunda Romaria do Cerrado e primeira Romaria do Pantanal. O encontro às margens do Rio Paraguai deve reunir povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, camponesas, organizações sociais e pastorais, em defesa das águas, dos territórios e do Pantanal, em um momento de grande preocupação com os impactos da crise climática. O Pantanal, maior área úmida do planeta, enfrenta a redução de suas águas e eventos climáticos extremos. Já o Cerrado, conhecido como berço das águas, sofre com a destruição de nascentes e bacias hidrográficas fundamentais para a vida de toda a população brasileira. A programação inclui intercâmbios entre comunidades de Anastácio, Sidrolândia, Miranda e Corumbá, além de feira cultural e ecológica, seminário sobre educação do campo e uma caminhada de celebração às margens do Rio Paraguai. E agora vamos saber como está o trânsito nas ruas de Campo Grande nesse meio de semana e véspera de feriado. Bernardo Quartim, nosso táxi 104, onde você está neste momento? Quartim, antes de você falar, eu quero só orientar os nossos motoristas que hoje, a partir das 8 da manhã, daqui a pouco, na rua Fernando Corrêa, a Avenida Fernando Corrêa da Costa será interditada no sentido centro-bairro. Na rua 14 de julho até a Avenida Calógeros. A interdição começa hoje, às 8 da manhã, e segue até às 23 horas de amanhã, do dia 4 de junho. Essa interdição é por conta dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Você tem alguma orientação para os nossos motoristas que estão ouvindo com relação a essa interdição? Quartim, bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Fábio. Bom dia aos nossos ouvintes. Zilda, em relação a essa interdição, eu já vou dar dica para os nossos motoristas. Para quem está ali no baixo da Vila Rosa Pires, vai seguir pela Fernando Corrêa da Costa, a opção para você não ficar preso no trânsito é pegar a Padre João Cripa ou aquela alça da Sebastião Lima e pegar a Barão de Melgaço. E você tem como opção apenas a Padre João Cripa. Quem está na Vila Glória, Jardim São Bento, ou está vindo na Vila Rosa Pires, opção pela Pedro Celestino, ou quem está descendo é Sebastião Lima, é a Calarge até o Olavo Bilac, lá na Vila Carvalho. Porque se você for pegar a Rua Barbosa ou 14 de julho, vai ficar preso no trânsito. Daqui a pouquinho, 8 horas, vai ficar fechado mesmo. E para quem precisa utilizar a rota da Fernando Corrêa da Costa, anote bem essas duas opções: a Calarge da Sebastião Lima até ao Olavo Bilac, da Vila Carvalho, ou descer sempre pela 15 de novembro e depois ali no Mercadão você vai fazer o contorno pela Ernesto Gás e só na Ernesto Gás ou depois para você seguir no seu trajeto. Essas são as duas únicas opções para o motorista não ficar preso no trânsito por conta dessa interdição. Eu me encontro na Vila Gomes, região urbana do centro, aqui próximo, aqui na Avenida Amazonas, com a Sergipe. Por aqui o tráfego pela Sergipe e está bem tranquilo. Pela Avenida Ceará, nesse momento, um pequeno ponto de lentidão com a Picó Tapajós, para quem desce sentido pontilhão da Avenida Afonso Pena, e a descida da Amazonas com leve trânsito. Está bem tranquilo, viu, Zida? Hoje é uma quarta-feira ensolarada, apesar do vento frio aqui fora. Mas trânsito está bem tranquilo aqui nessa região onde eu me encontro. E nas demais ruas, avenidas da capital, trânsito fluindo normalmente, sem nenhuma intercorrência. E a boa notícia é que não tem registros de acidentes com gravidade nesta quarta-feira. Zilda.
Ótima notícia. Pessoal já em clima de feriado. Véspera de feriado, né, Fábio?
É isso aí.
Tranquilo.
Quadro Saúde e Bem-Estar de todas as quartas-feiras aqui no Agora 104. A gente vai conversar com o Dr. Marcos Blini sobre um tema bastante importante, que é prestar acolhimento, segurança, qualidade de vida para a pessoa idosa. Mas acaba de chegar uma notícia muito importante da área de saúde para o Brasil inteiro. A gente teve aquele problema com os produtos da IP, Dr. Marcos Blini, e a notícia que chega já nos principais veículos de comunicação pelo país é: Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral Cristal após contaminação por bactéria. A bactéria é a mesma encontrada em alguns produtos da IP no mês passado. Então, assim, uma situação bastante preocupante. Medida publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial prevê também a suspensão da venda, da distribuição e do uso das unidades afetadas. A água é fabricada pela mineração Bom Jesus Limitada em Luziânia, Goiás, empresa que faz parte do sistema da Coca-Cola. Cristal é da Coca-Cola. Segundo a Anvisa, o lote é composto por mais de 374 mil garrafas de 500 milímetros produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. Atenção, produzidas em 20 de janeiro de 2026 e com validade até 20 de janeiro de 2027. As unidades foram inicialmente distribuídas no Distrito Federal, em cidades de Goiás, no Tocantins e no interior de São Paulo. Não há informação, pelo menos por enquanto, da venda aqui em Mato Grosso do Sul. Vou repetir, por enquanto, o que se sabe é que foram vendidas essas águas da Cristal no Distrito Federal, em Brasília, em Goiás, no Tocantins e no interior de São Paulo. Então, informação muito importante, porque a gente teve aqueles problemas com unidades da IP, né, do detergente IP, e agora a mesma bactéria na água Cristal, um caso de saúde pública, né, Dr. Marcos Blini? Bom dia para você.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos para frente.
É isso aí, falar sobre a convivência, né, em relação às pessoas idosas, Dr. Marcos Blini, com filhos, né, com pessoas que precisam dar um acolhimento, uma segurança e uma qualidade de vida, que traz desafios que vão desde os cuidados com a saúde até a preservação da autonomia, da autoestima e da participação ativa nas decisões do dia a dia. Afinal, como encontrar o equilíbrio entre proteção e independência quando diferentes gerações compartilham o mesmo espaço? Dr. Marcos Blini, para começar, quando que uma pessoa idosa passa a morar com os filhos? Quais são os principais cuidados que a família deve observar para garantir qualidade de vida e bem-estar?
É, até antes, para a gente ir para essas questões objetivamente, né, quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente fala inerentemente de autonomia, né? E tem uma questão muito, muito do cotidiano, muito prática, né, que quando a gente fala do termo idoso, na nossa cabeça já vem um idoso debilitado, né? Mas a tendência, conforme a saúde foi evoluindo e a sociedade, cada vez a gente tem idosos mais independentes, mais autônomos e que não tenham aquela cara do idoso de antigamente, né? Então, primeiro tópico, primeira coisa que cabe ressaltar é isso. Um idoso que tem autonomia, que tem qualidade de vida, que tem uma saúde boa, o ideal é que ele tenha uma vida como se fosse um adulto mais velho, que eu falo. Então, que ele não carregue esse estigma de idoso e tenha uma vida normal, que dirija, que saia sozinho, que cuide das suas contas, que tenha sua vida pessoal com autonomia, né? E que os filhos e os familiares não atropelem esse idoso no sentido de um preconceito de que só pela idade ele tem que ser acompanhado de perto, cuidado. Claro, cuidado é uma coisa que engloba muita coisa, mas não naquela questão do cotidiano, né? E mesmo quando esse idoso tem uma necessidade de cuidado mais próximo, às vezes uma supervisão, ou precisa que alguém faça as coisas externas para ele, ou até quando o idoso já tem uma certa debilidade mesmo dentro de casa, às vezes para ajuda para banho, para se vestir, é interessante que quem está no cuidado desse idoso, desse paciente, que sempre mantenha a autonomia dele o máximo possível. Isso é uma coisa que eu até brinco com os pacientes, com os familiares, é uma coisa difícil, porque você tem que liberar o paciente, fazer o máximo possível que ele consegue, desde que com segurança. E esse desde com segurança, tem familiares que atropelam o idoso. Então, uma coisa que o idoso conseguiria fazer sozinho, muitas vezes a família toma a frente daquilo, e isso vai fazer com que esse idoso piore da autonomia mais rápido.
Meu pai, por exemplo, com mais de 90 anos, subia em árvore.
Ô, louco!
E outra coisa, estou falando de autonomia aí, eu lembrei que minha irmã estava ontem no consultório de oftalmologia, uhum, e tinha uma senhora de 102 anos, ela me disse que conversou com essa senhora, uhum, ela totalmente lúcida, então com autonomia, né?
Isso, a gente tem um termo que a gente usa muito na geriatria e na gerontologia, que é o etarismo, né? Que é você definir a pessoa só pela idade. Isso é erradíssimo, né? Um baita de um preconceito. Então, claro, quando a gente envelhece, a gente tem tendência de ter mais doenças e mais debilidades. Mas se é um idoso inteiro, não tem por que a gente ficar, entre aspas, podando ele, deixando ele de fazer as coisas que ele tem condição de fazer. E tem uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no programa, né? Que é a tal da reserva funcional e a reserva cognitiva. Funcional relacionada ao corpo e cognitiva relacionada ao cérebro, né? E quanto mais ativo o idoso tiver, melhor essa reserva fica. Então, se você está cuidando de um idoso a mais do que ele precisa, não é que você está fazendo um favor ajudando ele, o contrário. Você está aumentando a chance dele ter uma dependência e ficar mais debilitado nos próximos meses, próximos anos.
Doutor, quais sinais podem indicar que a convivência familiar está gerando sobrecarga emocional, tanto para a pessoa idosa quanto para os filhos?
Isso é uma coisa que a gente vê muito, assim, né? A questão do estresse do cuidador, que é uma coisa que é muito subdiagnosticada e tem muita correlação com esse convívio intergeracional, né? Então, o grande ponto que a gente percebe, que a gente fala assim, não, realmente está tendo uma repercussão negativa nesse sentido, tá? É quando começa a interferir na qualidade de vida do outro e principalmente no poder de escolha do outro, né? Então começa a ter dificuldade, às vezes, em emprego, às vezes em relacionamentos, muitas vezes em questão de hobbies, em questão de atividades externas para lazer ou para diminuir o estresse, né? Então, quando a gente tem, principalmente um paciente mais debilitado que precisa de um acompanhante 24 horas, é muito comum essa sobrecarga do cuidado recair sobre uma pessoa única da família. E essa pessoa fica com baita do estresse do cuidador porque não tem tempo nem para respirar, né? Porque tem que ficar o tempo todo ali nesse acompanhamento. E uma coisa que a gente percebe na prática, que nem todo mundo tem essa visão, muitas vezes o paciente que ainda não é tão debilitado assim, que, por exemplo, tem uma síndrome demencial, mas ainda anda, tudo é mais difícil do que o acamado. Porque tem risco de queda, às vezes o paciente vai fazer coisa errada, às vezes vai querer tomar produto de limpeza, às vezes vai se limpar e quer comer fezes, quer joga na parede. Então, uma coisa bem, bem complexa. E muitas vezes o familiar...
ele acha que tem uma autonomia que já não tem mais.
Exatamente. E aí é difícil, porque normalmente não tem alteração de julgamento. Tem alteração de julgamento. Então, o cuidador vai falar que não pode, ele vai achar um absurdo, vai querer brigar, às vezes bater, dependendo da causa da demência, né? E quase sempre, caso de vários irmãos na família, né? O cuidador não é valorizado pelos outros irmãos que estão à distância. Uhum. Porque não sabe na prática o quanto que é difícil, né? Aquela privação de sono, aquela privação, igual eu falei, de ter um hobby, de poder sair de casa tranquilo. É aquele negócio 24 horas, é um plantão eterno, né?
Sofrido. Doutor Marcos, a adaptação da casa é um dos pontos mais importantes nessa nova rotina. Quais mudanças simples podem reduzir o risco de quedas e aumentar a segurança do idoso no dia a dia?
Essa questão do ambiente, né, ele ajuda muito, principalmente nessa fase que o paciente está numa transição, tá? De ser autônomo e de começar a ter alguma dependência. Então, às vezes, a adaptação da casa vai ser o ponto-chave para esse idoso manter a autonomia dele por mais tempo. Então, por exemplo, barra, né? Muito idoso tem desequilíbrio, principalmente no banho, porque chão molhado, sabonete no chão, né? Então, se você tem uma barra, um banquinho, alguma coisa, às vezes vai ser o necessário para você manter essa independência desse idoso ao banho por anos, às vezes, né? E tem essa questão que a Zilda comentou também do risco de queda, né? Uhum. Então, se o paciente já tem uma alteração de marcha, já tem quedas prévias, a gente já sabe que ele é um caidor crônico, tá? Que, por incrível que pareça, a gente considera o paciente caidor crônico só duas ou mais quedas no ano, que parece pouco, mas não é, já é um risco, né? Então, se você tira tapete, se você põe barra onde ele circula mais, se você, às vezes, diminui o contato com animais de estimação que, às vezes, ficam passando no meio da perna do idoso, checar calçado, você já vai diminuir bastante a queda. E a queda, indiretamente, interfere na autonomia. Porque tem muito idoso, quando começa a cair, ele tem medo de andar. E aí, se você toma esses cuidados, melhora a autonomia também desse paciente.
Perfeito. Dr. Marcos Blini, às quartas-feiras, aqui no Agora 104, no quadro Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado, ótimo feriado para vocês.
Que é isso, até a próxima, gente. Ótimo feriado para vocês e para os ouvintes.
Obrigado, um abraço.
E no próximo bloco, O acordo coletivo para quem trabalha em feriado e as cotações agropecuárias com Osmar Bastos.
Vamos para o primeiro intervalo e vamos de música. Uma composição do cearense Belchior e imortalizada por Elis Regina em 1976. Como Nossos Pais, um hino da MPB e que fala sobre a juventude na ditadura militar, abordando desilusões políticas e a angústia de uma geração. O intervalo é rápido,
não
já voltamos.
Falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê.
Agora 104. Música e notícia. Caminhar por 30 minutos por dia ajuda o coração, o humor e até a criatividade. Comece devagar, mas comece hoje. Educativa 104. Mais humana, mais você. Vem aí o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, de 4 a 7 de junho na Avenida Pantaneta. Uma viagem no tempo com veículos antigos, muita história, cultura e paixão sobre rodas. Um evento especial para toda a família. E atenção, atração confirmada, Ira com o show acústico 20 anos.
Nesse dia 6 de junho, nós estamos confirmados com o 10º Encontro de Relíquias. E eu espero vocês então.
Eu quero ser demais. décimo encontro de relíquias de Aquidauana. Tradição, emoção e grandes memórias te esperam em Aquidauana. Apoio Educativa 104.
O programa Linhas Cruzadas é destaque na TV Educativa. Na edição dessa semana, os apresentadores Luiz Felipe Pondé e Thaís investigam as rupturas e paranoias do mundo contemporâneo, na busca por respostas sobre os dilemas do nosso tempo. Eles conversam com o psicoterapeuta Marcelo da Rocha Carvalho. O Linhas Cruzadas vai ao ar quinta-feira, às 21h30, no canal 4.1, Educativa MS. Mais humana, mais você.
A Companhia Infanto-Juvenil do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano de Corumbá foi selecionada para participar do Festival Prêmio Onça Pintada em Campo Grande, um dos maiores festivais de dança do estado. Para que os bailarinos possam viver essa experiência, está sendo realizada uma vaquinha online que vai ajudar nos custos da viagem. Para contribuir, é só enviar um Pix para imc@moinhocultural.org.br. Qualquer valor faz a diferença e ajuda a continuar levando a arte e o talento da nossa fronteira cada vez mais longe. Apoio Educativa 104. Mais humana, mais você.
Agora 104. Ligado no que importa.
7h39 em Mato Grosso do Sul. O inverno chegou e com ele uma das experiências mais autênticas do turismo sul-mato-grossense. Até o mês de agosto será realizado o terceiro Festival de Inverno de Turismo Rural, promovido pela Associação de Turismo Rural de Mato Grosso do Sul. A programação reúne propriedades rurais de Campo Grande, Jaraguari, Cidrolândia e Corguinho, oferecendo aos visitantes gastronomia regional, cultura, música, natureza e o acolhimento típico do campo.
E a primeira festança será no sítio Harmonia. O Carlos Caetano, proprietário, que vai receber você por lá, fez um convite especial para a gente. Vamos ouvir.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Zilda. Tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Caetano, eu sou gestor do sítio Harmonia. Estou passando aqui para convidar vocês para estarem conosco nesse sábado, no dia 6/6, para uma festança na roça. Uma festa junina autêntica no campo. Vamos ter muita dança, muita música, muita alegria, muita reconexão com a natureza, muita comida típica de festa junina, comida típica da roça. Vamos ter ali uma mesa de entrada com cachorro-quente, milho verde, coalhadas secas, torradas, pães, caldo de feijão, caldo de mandioca, caldo de canjica. Já no almoço teremos um arroz carreteiro delicioso com ovo frito, o nosso famoso quebra-torta aqui do Pantanal. Vamos ter farofa caipira, vamos ter macarronada, vamos ter saladas, todos os produtos da roça, direto da roça. Vamos ter uma mesa de doces, guloseimas, né? Com doce de mamão, doce de abóbora, pé de moleque, paçoca, arroz doce, canjica. Esse evento é um evento promovido pela Turmes, pela Associação do Turismo Rural do Mato Grosso do Sul. Inicia agora no dia 6/6. O nosso horário de atendimento vai ser no sábado, das 10 da manhã às 17 horas. Então, passando aqui para convidar você, a sua família, reúnam os amigos, venham em turma, criem memórias, resgatem momentos. E aguardamos todos aqui no sítio para confraternizarmos. A reserva é feita antecipada, tá? Atendemos com vagas limitadas. E o contato para a reserva é o WhatsApp 67 99837 6174. Então esperamos você, a sua família, o seu grupo de amigos. Venham viver essa experiência com a gente. Um grande abraço. E um prazer recebê-los. Até mais.
As reservas podem ser feitas pelo telefone 67 99837 6174. Repito, 67 99837 6174.
É, turismo rural, muita comilança, muita oportunidade aí de estar em contato com o campo neste festival de inverno, Osmar Bastos. E campo é assunto para você, afinal, o Agroeducativa traz tudo de mais importante do setor setor agropecuário de Mato Grosso do Sul. E dá para comer bem também, né, Osmar? Bom dia.
Bom dia, Zilda. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa véspera de feriado. Rapaz, eu escutei a reportagem e eu acho que vou ficar sem comer uma semana para estar lá presente, porque vai ser uma festa de comilança mesmo.
É verdade.
Né? Essas festas juninas realmente prestigiam essa culinária campeira, né? Uhum. O pessoal lá dos grandes centros perdeu um pouco o contato com isso. A gente vê lá em São Paulo, no Rio, né? Perderam um pouco. E aqui no interior, isso é tradicional. E o turismo rural é muito importante no interior do Brasil, muito importante. Eu tive uma entrevista, não faz muito tempo, com o Bruno, que é o secretário nosso de turismo, né?
É o Bruno Wendling.
Então, e ele estava me explicando que está bombando o turismo rural em Mato Grosso. Eu não lembro, ele falou os números, mas são bastante interessantes. Uhum. E você vê que tem um circuito, né? Falaram algumas cidades aí na matéria, eu não lembro bem.
Falou Quarguinho, Cidrolândia, também aqui em Campo Grande.
Mas é todo, né? Mato Grosso do Sul, Fábio. Sim. Todo Mato Grosso do Sul, lá o norte do estado, o nordeste do estado, Costa Rica, Paranaíba. A gente ouve falar que está sendo bastante. E o Pantanal, então, abriu essa história, né? Eu já tive a oportunidade de ficar em uma, duas pousadas lá no Pantanal. É uma coisa, assim, impressionante o conforto que a gente tem, né? E se acordar com aquele barulho daquela fauna, aqueles pássaros, né? De manhã passear a cavalo e aquele quebra-torto, aquele café da manhã gostoso, né? Então, o turismo rural é, sim, um braço econômico do agronegócio muito importante aqui em Mato Grosso do Sul.
É isso aí, Osmar. Osmar, quarta-feira é dia de cotação agropecuária aqui no Agora 104. O que você traz pra gente?
O mercado tá bem mansinho por conta do feriado, semana mais curta, né? Mas assim mesmo a gente tem algumas novidades aí. Os valores da arroba com pagamento à vista estão em R$ 343 na Praça de Araçatuba, no interior de São Paulo. Aumentou R$ 2 em relação à semana anterior. Aqui no estado, a arroba recebe R$ 341 na Praça de Campo Grande, também com aumento de R$ 2 em relação à semana anterior. E é o mesmo valor ofertado nas praças de Dourados e em Três Lagoas. No mercado da vaca gorda, os valores pagos indicam aumento de R$ 2 e estão nos R$ 316,50 em Araçatuba. Aqui no estado, as ofertas pela arroba da vaca indicam um aumento de R$ 4,00 na Praça de Campo Grande, eita, com R$ 110,50. R$ 306,50 para Três Lagoas e R$ 311,50 na Praça de Dourados. Esses valores são da Scott Consultoria. Está bem assim, sabe? O mercado tá um sobe e desce. Uhum. Não deu mais aquela explosão que estava dando no mês passado. Ele está meio calmo, né? Oscilando, mas calmo. O bezerro macho Nelore, desmamado com idade entre 8 a 12 meses, tem ofertas de R$ 3,416. Caiu um pouquinho o bezerro. E esse é o preço médio, conforme as informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O mercado agrícola, os agricultores ainda assim, com o mercado arrastado, preocupados, né, que não tem jeito de aumentar isso. O milho na Praça de Campo Grande aumentou R$ 1 só com relação à semana anterior. Está em R$ 52,00, o mesmo preço pago para a Cidrolândia. Na Praça de Maracaju, o agricultor recebe R$ 51,00 pela saca do milho. No mercado da soja, as melhores ofertas pela saca estão nas praças de Campo Grande e Dourados, com R$ 114,00 e R$ 113,00 para Chapadão do Sul. Esses valores foram apurados na Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FAMASUL. É isso.
Perfeito, Osmar. Um ótimo feriado para você e tem Agroeducativa domingo, 9:30 da manhã.
Olha, você esteve afastado, agora a representação é às quartas-feiras.
Quartas-feiras,
meio de semana,
sabendo,
melhor do que sexta. Eu acho melhor que sexta.
Sim.
Tá um espaço no meio aqui, né, entre duas edições do programa, quartas, né?
É 6 ou 7? 7
horas da noite.
7 da noite. Então, todas as quartas-feiras, Hoje, inclusive, portanto, né? Hoje é quarta-feira, 7 horas da noite, a reprise do programa passado. E no próximo domingo, às 9h30 da manhã, teremos aí Agroeducativa inédito na tela da Educativa, canal 4.1.
Para vocês que vão viajar, boa viagem. Quem
Obrigado.
Vai de avião e quem vai de carro, né? Cuidado na estrada.
Com certeza. Um abraço, Osmar.
Tchau, tchau.
Corpus Christi já é amanhã e começa a valer a exigência de acordo coletivo para o trabalho no comércio em feriados. A reportagem é de Fabílio Altran, da Rádio 2.
A partir de agora é obrigatório o acordo coletivo para o trabalho em feriados no comércio. A regra do Ministério do Trabalho e Emprego começou a valer nesta semana. Pela medida, o funcionamento de parte do comércio está vinculado à convenção coletiva entre empregadores e funcionários. A regra foi publicada em 2023 e adiada várias vezes até então. Empresas do comércio só poderão escalar trabalhadores para os feriados quando houver autorização prevista em negociação coletiva entre patrões e funcionários, mas é necessário seguir as normas municipais. Significa que só a empresa determinar que o funcionário trabalhe não é mais suficiente. A partir de agora, questões como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas não são mais decididas unilateralmente, ou seja, só pelo empregador. Entre os segmentos que agora dependem de convenção estão supermercados, farmácias, lojas, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados e ainda estabelecimentos que ficam em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
E a partir de amanhã, a cidade de Aquidauana vai receber um dos maiores eventos do calendário cultural e de entretenimento regional. Estamos falando do Encontro de Relíquias, que será realizado pelo 10º ano consecutivo durante 4 dias, de quinta a domingo, na Avenida Pantaneta, com programação que inclui exposição de carros, parque infantil, show de mágica e apresentação de moto. Para falar um pouco mais sobre o assunto, conversamos agora com o organizador do evento, Robson Tavares Lima. Bom dia, Robson. Como é que está a expectativa para o Encontro de Relíquias, amigo?
Bom dia, como vai? Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por abrir os microfones da Rede Educativa aí para a gente poder estar falando e convidando as pessoas para participar deste grande encontro que começa amanhã. Na verdade, esse encontro ele já até começou, né? Na quinta-feira já teve aí a montagem do parque, depois a montagem do palco, já chegou reliquia. Ontem já chegou o primeiro reliqueiro de Maracaju, o pessoal que vem da cidade de Curitiba também já saiu essa madrugada lá de Curitiba para vir para este grande evento. E o melhor de tudo, que é um evento para a família. Este encontro aqui, que está na sua 10ª edição, ele é um encontro que eu falo que ele abrange desde o RN, que é o recém-nascido, né, até o 90+. Abrange católico, evangélico, espírita. Então, ele é um evento eclético que tem para todo mundo. Além da exposição, além de apresentação de moto, nós temos uma parte cultural que é fenomenal. Esse ano vai ter até o show do Ira, um dos maiores conjuntos aí do rock dos anos 90 nacional, que vai apresentar sua turnê Ira 20 Anos Acústico MTV. Tudo isso, lembrando, mais importante, é gratuito para toda a população aqui da Uanense, Anastasiana, Sul-Mato-Grossense, Pantaneira, a população também do nosso Brasil.
Legal, Robson. Só para a gente encerrar, que horas que é o show do Ira no sábado, que é de graça, como você falou?
O show do Ira no sábado, ele está marcado para acontecer às 23 horas e 30 minutos. Então, esse é o horário que eu espero todos vocês. Convido aí carinhosamente toda a equipe da Educativa para vir conosco aqui participar e abrilhantar esse grande evento. Mas na quinta-feira vai ter um show acústico. As pessoas sempre pediram para a gente para ter um show gospel. E a banda Go Back, que vai estar se apresentando amanhã nos palcos aqui do nosso evento. Então, quinta-feira tem Go Back, que é uma banda, ela é gospel, rock gospel. Tá? Tem também, na quinta-feira, vai se apresentar aqui a banda The Friends, que é lá da cidade, lá do estado de Goiás, e a Tarja Preta. Já na sexta-feira, apresenta Chicão Castro, que eu falo que é atração nacional, é Chicão Castro. Vai apresentar também a banda Marasmo, que é uma banda daqui da cidade, aqui da Oana, e o Arrústico. E no sábado, essa grande apresentação aí do Ira, lembrando que vai ter também a V12, que está completando, junto com o nosso evento, também 10 anos de banda na estrada. E a Nômades para fazer aquele show maravilhoso aqui no Encontro de Relíquias.
Legal, obrigado aí ao Robson, direto de Aquidauana, falando aí desse grande encontro de relíquias nesses próximos 4 dias, feriado de Corpus Christi. O Ricardo Paredes, que daqui a pouco fala aqui sobre esporte, estará também acompanhando e fazendo uma reportagem especial aqui pra gente, Zilda.
Exatamente, a seguir no Papo de Esporte, João Fonseca perde para o tcheco Menchik nas quartas de final e está eliminado em Roland Garros. E no futebol, o Brasil já realizou ontem à tarde o primeiro treino nos Estados Unidos para a Copa do Mundo.
Segunda parada do Agora 104 e uma breve música do Joss Stone e Right to Be Wrong.
Got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings though I've never flown. Got a mind on my own. Flesh and blood to the bone, I'm not made of stone. Got a right to be wrong. So just leave me alone.
Companhia. O presente é o único tempo que existe de verdade. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. E é no agora que você pode agir. Desenvolvimento pessoal não acontece amanhã, acontece hoje. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o que está ao seu alcance. A vida acontece no momento em que você presta atenção. Quando você vive o presente, o futuro agradece. Educativa 104, mais humana, mais você.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Oi, pessoal. Eu sou o Educa, o mascote da Educativo MS. E hoje eu quero apresentar para vocês o Léo, que sabe tudo de futebol. Agora ele faz parte da nossa equipe da Educativo MS, com o programa Fala Léo. Fica ligado porque vem muita coisa boa por aí.
Fala, galera! Se você curte futebol de verdade, você tá no lugar certo. Aqui nós vamos contar histórias, curiosidades sobre a Copa do Mundo que talvez você nem saiba. Aqui no Fala Léo, a bola já tá rolando.
Fala Léo, fala Léo!
Se você não for, só você não vai.
Últimos dias do Circo da Simonia em Campo Grande. E agora tem promoção. Adultos ou crianças comprando seu ingresso no site Circo Balão Mágico Oficial. Hoje tem espetáculo às 8 horas da noite. Instalado na Avenida Duque de Caxias, próximo ao aeroporto, com estacionamento de graça. Você não pode perder.
Doar sangue é rápido, seguro. E salva vidas. E no Junho Vermelho, o convite é para que mais pessoas façam parte dessa corrente de esperança. Procure o Hemocentro mais próximo e ajude a manter os estoques abastecidos. Quem doa sangue, doa futuro. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
7h57. apitou e ele correu no pique. Ricardo Paredes, bom dia.
Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Zilda Vieira, amigos ligados no Agora 104. Olha só, chegou ao fim a melhor campanha de João Fonseca em um grande slam. O brasileiro perdeu para o tcheco Jakub Mencik nas quartas de final de Roland Garros. A partida teve o placar de 3-7-0 com parciais de 64, 63 e 76. O tenista brasileiro chegou ao Grand Slam como número 30 do ranking, né? Mas aparece agora em 25º lugar na atualização da lista em tempo real, sem chance de ser ultrapassado pelo argentino Francisco Cerúndolo. Seleção brasileira treinou ontem, viu, Fábio? Treinou ontem, primeiro treino dia para a Copa do Mundo. A expectativa é por mudanças no time para o amistoso desse sábado contra o Egito, o último antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Duas mudanças são certas: a entrada dos zagueiros Marquinhos e também Gabriel Magalhães na seleção brasileira.
Tivemos final da Copa do Nordeste ontem também,
tivemos,
né?
Tivemos ontem a primeira partida. O Fortaleza perdeu em casa para o Vitória pelo placar de 2-1. E hoje, 19 horas, tem a Copa Sul-Sudeste, a final também entre Avaí e Chapecoense.
Jogo de ida. Obrigado, Paredes. 11:45, Giro do Esporte na tela da Educa, canal 4.1 com Atila Eugênio. Olha, amanhã e sexta-feira não teremos o Agora 104 no padrão no natural, de uma hora de duração, mas teremos o Agora Cast, com apresentação do Leonardo Paraná e da Zilda Vieira, neste feriado de Corpus Christi, entrevistas especiais. A bailarina e coreógrafo do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano em Corumbá, Márcia Rolon, é a nossa convidada desta quinta. Ela vai nos contar como o projeto, que nasceu às margens do Rio Paraguai, dentro de um moinho de trigo, se tornou uma das experiências mais reconhecidas de transformação social no Brasil. E na sexta, o Agora Cast recebe a professora Maria Adélia Menegazzo para falar sobre a FLIB, a Feira Literária de Bonito, que este ano chega à sua 10ª edição, consolidada como um dos principais eventos de Mato Grosso do Sul. 8 horas em ponto, Agora 104 fica por aqui. Eu sou Fábio Madeira e nesta edição contamos com produção técnica do Juju e do Bruno Magalhães e edição do Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de grandes jornalistas, Tereza Elcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente e jornalista Orlando Loureiro.
Nosso portal é o educativa.ms. Nos acompanhe no canal do YouTube, Educativa MS. Siga a gente no Instagram e no TikTok, @educativaMS.
Encerramos com Sina, um dos maiores clássicos de Djavan. Para você, uma excelente quarta-feira. Tchau.
Você ouviu Agora 104. Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.